O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Senhoras e senhores do Brasil, é o UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brasil.
Fala galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 6 do podcast It's Time, chegando aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, via mmabrasil.com.br para falar do melhor do mundo das artes marciais mistas, para fazer o review do UFC Fight Night 98 que ocorreu esse fim de semana na cidade do México e também do Bellator que ocorreu na sexta-feira. Quem me acompanha é o editor do site, colunista oficial do UFC, Alexandre Matos. Tudo bem, Ale?
Beleza, Brunão? Boa noite, pessoal que tá ouvindo aí a gente ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir o podcast no feed da Central 3. Estamos aí para falar desse evento que foi bem maneiro para começar essa reta final, maratona de reta final do ano 2016.
Já aproveitando o comentário do Alexandre, para lembrar o pessoal que tá no feed antigo ainda do MMA Brasil, nos players de podcasts, você procura o nosso feed atual da Central 3, então você procura no seu programa de podcast favorito, no seu aplicativo de podcasts, o Central 3 Podcasts, digita Central 3 numeral, que você vai achar o podcast do It's Time com o feed atual, tá pessoal? Que aí você não perde nenhum programa. Quem me acompanha também é Diego Tintin, diretamente de Bangu, fez a live comigo no fim de semana, no sábado do evento, e agora vem repercutir o programa aqui no It's Time. Tudo bem, Tintin?
Tudo bem, Bruno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui na segunda-feira à noite. E um olá para todo mundo que está ouvindo depois.
Você que escuta durante a semana com a gente do MMA Brasil, pode baixar o programa também via central3.com.br ou pelo site do modo que preferir. Boa noite para Leandro e a mim que nos acompanha na mesa mais uma vez. E vamos... Sem muita enrolação hoje, Tintin, temos muita coisa para falar, né? Temos um belo evento do UFC, temos um evento legal do Bellator com o Phil Davis contra o Leon McGarry lutando, e vem por aí o UFC Las Vegas. Mais um recadinho só, pessoal. No fim de semana aqui em São Paulo, vamos divulgar a partir de amanhã, vamos fazer um encontro de colaboradores, leitores e ouvintes do MMA Brasil. Então você que quer conhecer Alexandre Matos, Diego Tintin e a minha pessoa, muito agradável como sempre, enfim, conhecer os outros leitores, bater um papo, tomar uma cerveja, a gente vai marcar no domingo agora, no domingo à tarde, no endereço aqui em Moema, em São Paulo. Fiquem atentos para mais informações, você de São Paulo ou região.
O pós-mortem do UFC 205, né?
Exatamente, com tudo isso repercutindo no UFC 205, né? Baita assunto aqui pra gente poder repercutir durante essa cerveja. Já fica o convite para todo mundo, arrumei a câmera agora, Alexandre Matos aparece bonitinho agora na câmera. Para quem está assistindo pelo YouTube, com a camisa dele do Dallas Cowboys. Para finalizar, pessoal, um último recado. Você que não está inscrito ainda no canal... você que está inscrito só no canal do MMA Brasil, no YouTube, no MMA Brasil TV, talvez não esteja recebendo nossos podcasts, né? Então você tem que acompanhar agora pelo se inscrevendo no canal Central 3 ou assinando o feed, tá, pessoal? Então fiquem espertos com essa migração. Bem, já enrolei demais. Leandro Amin, por favor, já manda a 4 ali, até a 4 que é a trilha do UFC, isso, por favor. E vão direto para falar do UFC que aconteceu no sábado. Alexandre Matos me corrija aqui fora do ar que eu comentei o UFC Vegas, o UFC Nova York, né, pessoal, nesse sábado, o UFC 205, enfim, deixa isso pra depois. Vamos começar falando do UFC que ocorreu neste sábado, entre o UFC que na verdade era o TUF América Latina Finale 3, né, um TUF que aconteceu, até passou no combate, mas sem muita atenção do grande público, foi filmado em Buenos Aires, né, na Argentina, com Forrest Griffin, né, e Chuck Liddell, né, dois treinadores bem latinos, né, Alexandre? O Tietchan comentou isso no ar. Uma bela ascendência latina para os dois.
Espanhol é fluente, né, dos dois.
Fluente aí, dos dois para gravar esse programa, enfim. E gravado pela Televisa. E no Brasil teve pouca repercussão, mas o que importa são as lutas mesmo do evento. Foram grandes lutas. Nós vamos começar da principal do card e vamos descendo no card para não deixar de falar tudo o que devemos falar das lutas mais importantes, certo? A luta principal do card, como vocês já sabem, foi entre Tony Ferguson e Rafael dos Anjos. O Rafael dos Anjos vindo da derrota para o Ed Alvarez quando perdeu o cinturão do peso leve, contra o Tony Ferguson, que vinha de 8 vitórias consecutivas dentro da categoria dos leves. Um cenário claro aí de posicionar um dos dois muito bem na categoria para voltar a disputar o cinturão. E o americano saiu vencedor com uma decisão unânime. Os três juízes deram 48-47. E quero começar falando do placar, Alexandre. Você concordou com esse julgamento e já entrando nesse julgamento da luta, eu queria que você dissesse um pouco do que você acha que ou o Tony Ferguson fez a mais ou o Rafael fez de menos. Porque eu já posso adiantar que, na minha opinião, gás não faltou para nenhum dos dois, lutando na altitude no México. Eu não senti isso, pelo menos. Eu senti os dois com movimentação forte até o final.
Sim.
Então foi uma questão de ajuste de luta mesmo, na qual o Tony Ferguson foi mais feliz.
Perfeitamente.
15 centímetros de envergadura, mais habilidade na trocação, faltou grappling para o Rafael. Alexandre, o que você achou? E já aproveita e já emenda. Aí, como eu disse, se você achou o julgamento correto pelos árbitros laterais.
Quando eu vi a luta pela primeira vez, eu marquei 49-46 para o Tony Ferguson, porque o round que deu essa diferença do meu placar para o placar que os três juízes deram e que os dois comentaristas do Canal Combate também deram na hora do evento, que foi 48-47, foi o terceiro round, que foi o round mais equilibrado da luta. Eu não tenho nenhum problema de quem deu o terceiro round para o Rafael. Tá? Eu marquei para o Tony Ferguson, mas nenhum problema, porque o Rafael terminou muito forte aquele terceiro round. Então, beleza, sem problema nenhum. Sobre o que aconteceu no combate, eu também achei o preparo físico deles muito bom. O que não aconteceu com todo mundo, Marcin Held morreu, o Sam Alves morreu, né? Teve gente que andou ignorando os 2.300 metros de altitude da Cidade do México, né? Então, depois de já ter acontecido o que aconteceu no UFC 188, já era para o pessoal ter ficado ligado nisso, né? Mas parece que nem todo mundo ficou ligado.
Acontece em qualquer esporte de alto rendimento, quando é jogado, não praticado na altitude.
Exatamente, né? Exatamente. Já tem essa preocupação. Então, eu concordo com você, não faltou gás, tá? Não faltou. E eu vou te falar o seguinte, cara: muita gente está dizendo. O brasileiro adora arrumar desculpa, né, para reveses. Né? E aí, às vezes, até tentar arrumar uma desculpa, mesmo que não seja uma desculpa daquelas sem vergonha, que você olha, pô, o cara tá falando bobagem. Mesmo que tenha algum fundo de cabimento, mas é a velha mania do brasileiro tem de apontar culpado, de arrumar desculpa. Isso. Então a gente ouve o dedo no olho do Tony Ferguson no segundo round, o gás e a ausência do Rafael Cordeiro no córner do Rafael dos Anjos. O gás, pra mim, definitivamente não faltou pra nenhum dos dois, tá? O dedo no olho sempre incomoda, sem dúvida nenhuma, e foi um dedo no olho contundente, né? Foi assintoso. Não acho que foi proposital, apesar de eu achar desnecessário o Tony Ferguson esticar o braço com aquela mão espalmada, não tem necessidade. A partir do ano que vem, quem fizer isso tá ferrado, porque as regras vão mudar, né? Então, essa falta já vai ser deduzível de um ponto direto, independentemente de ser proposital ou não. Não foi o caso. Cara, tem muita gente por aí. Eu sempre me lembro do Jorge St-Pierre contra o Jake Shields. O St-Pierre tomou duas, acabou com o olho fechado por causa da realidade e passou o carro no Jake Shields. Né? Lutou de um olho com o Jake Shields, passou o carro.
Então, Pedro Carneiro aprovaria,
exatamente. Então, sem dúvida o dedo no olho atrapalhou. Cara, agora é o seguinte, fez diferença? Não fez, porque ligou o terceiro round. Né? Na visão de muita gente, ligou o terceiro round.
Pra mim não também, mas...
pra mim não, mas na visão de muita gente, ligou o terceiro round. Na visão dos três juízes, ligou o terceiro round. Na visão dos comentaristas de combate, ligou o terceiro round. Então não, cara, não atrapalhou, bicho. Entendeu? Atrapalhou ali na hora. E o que que acontece? Teve gente que fez uma ligação de uma queda de rendimento do Rafael com o dedo no olho. Essa ligação, na verdade, pra mim, foi da queda de rendimento do Rafael com o crescimento do rendimento do Tony Ferguson. Porque o dedo no olho, eu acho que foi lá para 2 minutos do round, de um round que já estava sob domínio do Tony Ferguson. Ele já voltou melhor desde que o árbitro reiniciou a luta no segundo round. Então, não fez diferença, tá? Então, para mim, foi mais o Tony Ferguson começar, que é o tradicional dele, né? Ele começa devagar e vai acelerando conforme a luta vai passando. Ele fez isso de novo, né? E aí ele acertou a distância e tal, começou a fazer valer a envergadura dele, começou a valer a maior variedade de golpes que ele tem. E ele é um cara, assim, muito legal. Vocês são... O Tintin, de repente, até lembra. Você é mais novo, não vai lembrar de um joguinho de videogame chamado Mike Tyson Punch Out.
Conheço. Não joguei, mas conheço bastante então, esse jogo. Eu vi vários relatos e vídeos dele.
Tinha um bonequinho, um lutadorzinho espanhol, chamado Don Flamengo, que ele tinha uma movimentação que, de vez em quando, me lembrava o Tony Ferguson. Isso.
Leandro Amin simulando o movimento.
Leandro Amin simulando o Don Flamengo aqui, exatamente. E era uma luta, não sei se o Yamin lembra, que ele trocava muito assim de base, ele ficava fintando o movimento. O Tony Ferguson fez isso. E isso, assim, tirando do mundo do videogame, dificulta a vida do Rafael, que é um cara mais baixo, mais com um braço mais curto, que vai ter que entrar na envergadura de um cara que... Você não sabe se ele vai entrar com um golpe alinhado, ou se ele vai fazer isso, vai entrar com um golpe curvo do outro lado, entendeu? Se ele vai entrar com chute. Era uma situação complicada pro Rafael. Eu acho que no nível que o Tony Ferguson lutou sábado, o Rafael não ia ganhar, tendo o Rafael Cordeiro no ringue, no corner, não tendo o dedo no olho, entendeu? E no nível do mato. Entendeu? Acho que no nível que o Tony Ferguson lutou ontem, não dava pro Rafael. Entendeu? Ah, o Tony Ferguson é melhor que o Rafael. O Tony Ferguson vai ganhar do Rafael sempre que eles lutarem? Não. Entendeu? Mas o Tony Ferguson lutou num nível do segundo ao quinto round elevado demais. Entendeu? Que nesse fim de semana o Rafael dos Anjos não conseguiu. Implementar o jogo que ele implementou contra o Pettis, contra o Tony Ferguson, um wrestler mil vezes melhor do que o Pettis, é muito diferente. Né? Nego fala, faltou variação de jogo. Não faltou. O Rafael tentou duas ou três vezes derrubar e ele foi negado facilmente. Aí ele falou, tô perdido. Entendeu? Ele foi atraído pro jogo do Tony Ferguson.
Mas eu quero dar minha impressão até, lei já chamando o Tintin pra conversa. Tintin, o Alexandre comentou que ele tentou até as quedas. A gente viu que ele tentou mesmo, mas ele não tentou muito tarde, Tintin, porque a partir da hora que o Rafael começou a ler a tentar as quedas, foi lá pelo terceiro round, quando ele já estava indo pro brejo a vaca. Porque ele ganhou o primeiro round, acho que todo mundo viu isso tranquilamente.
Numa estratégia perfeita,
isso, inclusive. Ele estava conseguindo entrar, bater, sair. Isso. Mas com o tempo, o Tony Ferguson ganhou o jogo do Rafael, ganhou a movimentação dele e começou a revidar e não tomar mais golpe. Perfeito. Entrar com o jab na movimentação do Rafael. E aí quando o Rafael já estava tomando atraso, aí ele parte para tentar quedas. E aí já ficou até uma situação mais previsível, na minha opinião, pro Rafael e pro Ferguson. Porque ele falou, pô, o Rafael tá tomando atraso, ele vai tentar variar agora e vir na queda. Tintin, você acha que se o Rafael tentasse essa pressão ou um grappling mais cedo, teria algum resultado, por exemplo? Ou realmente não foi a noite mais feliz dele?
É tentador pensar que, a gente falou na transmissão, que se ele não fez o tipo de jogo que deu certo contra o Pet, contra o Nate Diaz, mas enfim, é aquele jogo de pressão de variar muito entre
Donald Cerrone.
Entre strike e grappling, né? Aquela pressão ininterrupta e muito variada entre strike e grappling, né? Atacando tanto com socos quanto com quedas, tentativas de quedas. Ele não fez com toda a intensidade que ele já conseguiu fazer em outras lutas. Aí entra para mim a situação da altitude, né? Independente dele ter se preparado muito bem, e ele estava muito bem preparado, ele aguentou uma luta num ritmo intenso até o final, sem uma queda brusca de rendimento, muda, né? A luta de ser na altitude muda, você não vai ter o mesmo conforto físico que você tem no nível do mar. Enfim, acho que isso faz sim uma diferença, né? Nesse caso da estratégia de pressão sufocante que ele imputa imputou nos melhores momentos dele no octógono, é quase impossível você ter esse tipo de ritmo numa luta disputada a 2.200, 2.300 metros acima do nível do mar. Agora, concordo com o que o Alexandre falou, a atuação do Ferguson foi tão boa e nos leva a acreditar que sim, ele ganharia do Rafael mesmo a nível do mar, mesmo com o Rafael, com o Rafael Cordeiro do lado, enfim, sem dedo no olho. Não há nada nos faça acreditar que teria um resultado diferente da luta diante da superioridade e da grande apresentação que o Tony Ferguson apresentou.
Agora, Tintin, tem só um detalhe, cara, que a gente não pode nunca negar, é que o Tony Ferguson é um lutador fundamentalmente diferente do Pettis, do Nate Diaz e do Donald Cerrone. Ele é um wrestler muito melhor, A defesa de queda não começa no sprawl, eu vivo dizendo isso, né? A defesa de queda começa na movimentação. Então, um cara que se defende do grappling bem, do jeito que o Tony Ferguson se defende, e ainda estava se movimentando bem, ele é uma luta diferente pro Rafael, entendeu? Ele tem...
Nenhum desses foi ao América duas vezes como o Ferguson foi,
né? Isso, exatamente. Então, ele é um lutador diferente, entendeu? Até para você ter a coragem de entrar para derrubar um wrestler bom, é complicado, entendeu? A gente tem todo... É o que eu sempre insisto. Ah, o Demian tá botando todo mundo para baixo. O Demian tá botando quem para baixo? Né? O Demian não tá botando o Johnny Hendrix para baixo. O Demian não tá botando o Tyron Woodley para baixo. Ele tá botando o Ryan LaFleur, o Matt Brown. Entendeu? É a mesma coisa. Entendeu? Ele vai fazer... O Rafael vai fazer pressão de striking com grappling contra o Anthony Pettis. Vai fazer contra o Nate Diaz e vai fazer contra o... É diferente, entendeu? É diferente. Fundamentalmente, o jogo é muito diferente, entendeu? Por isso que eu acho que isso tem que ser colocado em todo esse mix que você falou muito bem aí, e eu acho que essa diferença do Tony Ferguson pro resto também tem que ser muito levado em consideração.
Eu e o Tintin, na transmissão, a gente teve que ficar no mudo, né? Até para não atrapalhar na transmissão. E muito se... Por exemplo, o Eduardo Luna, que sempre participa com a gente aqui, está comentando aqui, um abraço pro Eduardo, que o corner do Rafael teria ido mal ali, teria passado instruções ruins para ele.
Eu vi muita gente falando isso também.
O que você acha? Difícil a gente falar, a gente não acompanha dia a dia de lutador para dizer que mudou, ele não tá com o Rafael, atrapalhou, não atrapalhou. É difícil analisar e sentar no dia a dia do lutador. Mas o quanto você, pelo seu conhecimento desse mundo todo, que você está inserido há muito tempo, você acha que pode ter atrapalhado o Rafael, essa falta do Rafael? Principalmente numa luta onde o Rafael começou com uma estratégia de entrar, bater e sair, e teve que mudar a estratégia no meio, e não conseguiu, porque começou a dar errado a estratégia.
Isso, por quê? O que que deu certo no primeiro round e parou de dar certo do segundo? O Rafael, quando ele começou a encontrar o tempo de entrar, bater e sair, eu lembro que no nosso grupo de colaboradores teve até um leitor que falou: ah, o Rafael achou a distância, agora já era. Não, não era, entendeu? Não é assim que funciona. Mas e ficou provado que não é assim. Mas o que o Rafael fez de bom no primeiro round que parou de dar certo? O Rafael, ele começou a meio que... Ora, ele antecipava a movimentação do Ferguson, muito porque o Ferguson estava lutando num ritmo menor, entendeu? Então, o Rafael meio que... Quando o Ferguson dava um passo pro lado para tentar dar um avanço, nessa hora o Rafael pegava ele. Então, ele fazia o Tony Ferguson ter que desistir de fazer o que ele estava se preparando para fazer. E o Rafael e o Ferguson entendeu isso, acelerou a luta dele, para ele não ser pego por esses momentos, entendeu? Então, aí vai fazer o quê? Ah, o Rafael Cordeiro tava ali, de repente o Rafael Cordeiro falar: senta o chute na perna dele, bica a perna dele até amanhã. Podia, né?
Ele tentou bastante no começo da luta e até...
Isso, no primeiro round foi isso.
Que o Félix Mano trocava de base para até trocar a perna
isso,
que tava
apanhando. Isso, para não ficar sendo magoado. Então, sim, o corner do Rafael não foi com a mesma qualidade do Cordeiro e tal. Mas, cara, a gente volta para aquele começo. O Ferguson tava num nível que eu não sei se teria adiantado, entendeu? O cara ia falar o quê, cara? Entendeu? Ó, vai, entra, vai derrubar. Não, você não vai derrubar o cara, bicho. Entendeu? Você não vai derrubar o cara. Ele não é o Anthony Pettis. Ele não é o Nate Diaz. Você não vai derrubar ele, entendeu? Você é um lutador de jiu-jitsu. Seu wrestling melhorou muito. Agradeça muito ao Jacob Harmon, mas você não é um wrestler, entendeu? Você não vai derrubar o cara com facilidade, entendeu? Então, eu não sei o que o Rafael Cordeiro poderia ter ajudado. De repente, nessa visão, o Jacob Harmon teria feito mais falta no corner do que o Cordeiro, entendeu?
É uma questão de acabou ficando um match de jogo ruim, né? De estilo de luta isso. Ruim pro Rafael dos Anjos.
Tem um comentário aqui no site. Rapidinho, Titi, eu achei esse comentário legal do Bruno Coelho. Ele botou assim: o RDA poderia ter no corner, ao mesmo tempo, o Cordeiro, o Pederneiras, o Greg Jackson, o Rei Longo, o Mourinho, o Guardiola, o mexicano, o Pai Mei, o próprio capeta, que mesmo assim a derrota viria. A noite era do Cucuí. Cara, sensacional a escalação.
Comentário.
A escalação que o cara botou aqui, bicho, de repente é por aí mesmo, entendeu? O maluco lutou num nível muito elevado, entendeu? E numa tática muito perfeita nos 20 minutos finais da luta, entendeu? Então é foda a gente ficar procurando culpado.
É aquela coisa, né? Às vezes seu time joga bem, outro time joga melhor, né? Não adianta muito o que fazer. Vamos falar um pouco da categoria, só de registrar aqui o pessoal que está na escuta. Quem falou também da questão do corner foi o Marco Antônio e o Juan Macedo, que estão na escuta, que nem o Alan Freire, o Guilherme Castro, o Rodrigo Silva, o André Gever, o pessoal tudo na escuta.
O Tintin ia falar alguma coisa sobre isso.
Tintin, você ia entrar na discussão?
Eu ia falar mais ou menos o que foi perfeitamente resumido pelo comentário que o Alexandre leu, A gente está falando de vários fatores que são satélites no resultado da luta.
Perfeito.
O fator principal foi a estupenda atuação que teve o Tony Ferro.
Exatamente.
Para passar aqui para o próximo tópico, que é o desdobramento dessa luta. Então, Tintin, aproveitando você está já com a boca no microfone, polêmico, Anderson Cachapuz agora vibrou de emoção com esse comentário. Como você acha que fica a categoria dos leves, né, Tintin? A gente chegou a comentar um pouco no sábado, mas até o pessoal perguntou aqui, o Alan Freire perguntou, e teve gente que perguntou no site, se agora já é hora do Ferguson ter o title shot dele, porque nós temos Khabib Nurmagomedov na fila, e agora o
Ferguson... Que luta sábado.
Que luta sábado. E o Ferguson vem agora de 9 vitórias seguidas, que é um número absurdo, ainda mais estando 9 vitórias seguidas, com uma delas contra o ex-campeão que acabou de ser destronado. Tintin, pra você, é a hora de quem ficar na fila, assumindo que o Nurmagomedov vai vencer a luta dele no sábado, né?
A luta do Nurmagomedov no sábado é contra o último cara que venceu o Tony Ferguson. É bom a gente lembrar isso.
Exato. Enfim, eu acho que o UFC vai querer botar o Nurmagomedov se ele ganhar bem do Michael Johnson. Tá? E assim, o argumento que se pode dar para escolher o Nurmagomedov, além do que o Alexandre falou, de que ele ganhou o último cara que ganhou o Tony Ferguson, né?
Além de ter ganho do Rafael também.
Ganhou não, né? Terá ganho, né?
Isso. Se ganhar,
além
né?
Além disso, ele vai ter a melhor vitória que o Tony Ferguson tem na carreira, ele terá também. Né? Que é sobre o Rafael dos Anjos.
Sim.
Então, existe esse argumento. Agora, a minha escolha seria o Tony Ferguson, porque além de encontrar o senso, ele também tem a melhor vitória que o Nurmagomedov tem. É, se um tem, o outro também tem.
O Rafael do Ferguson é melhor do que o Rafael do Nurmagomedov.
Eu falei isso na transmissão no
sábado. Exatamente. O Rafael do Ferguson é o Rafael pós-título, né?
Isso.
É o Rafael melhor.
Isso.
E o Ferguson tem a quantidade a seu favor, né? São 9 vitórias.
Mas vai ser a oitava do Nurmagomedov. O bagulho é doido, bicho.
Sim. Mas com a vantagem de que o Ferguson, ele é um lutador... menos ele traz um risco menor da luta ser cancelada, né? Historicamente ele tem muito menos contusões que fizeram com que a luta caísse do que o Nurmagomedov. Eu sempre falo isso do Aldo, né? Que às vezes o UFC pretere por conta disso, tal. Então o Nurmagomedov também se encontra nesse patamar também, né? Que tem muita luta cancelada. Ele tá, é um cara que tá na ativa, né, cara? Nos últimos anos aí ele fez 3-4 lutas todos os anos, então pra mim se eu fosse o cara que determina essa situação, eu acharia que ele deveria disputar o título.
Tintin, essa situação
Mas assim, se for numa Nurmagomedov, o Tyron Shot tá em ótimas mãos também.
Não, e apenas pra lembrar, antes de passar a palavra pro Alexandre, o Nurmagomedov chegou a ter um title shot, não teve, Alexandre? Ele se machucou?
Isso, foi
um
title shot? Foi quando ele ganhou do Rafael.
Isso, ele chegou no title shot e ele se machucou.
Isso. Mas aí tem o lance engraçadíssimo, que marcaram no Nurmagomedov e Ferguson, e essa luta foi cancelada por causa do Ferguson. Não foi por causa do Nurmagomedov.
Verdade.
Então, cara, essa situação é muito curiosa. E ainda tem, bicho, uma parada assim que ninguém pode descartar, por mais absurda que possa parecer.
O Lando Venata era o Nurmagomedov também ou não? Era outro, né?
Não, o Lando Venata era uma luta que o Nurmagomedov teve um problema.
Johnson, né? Era revanche.
Isso, exatamente. O Nurmagomedov teve um problema, o Ferguson teve um problema, pediu pra adiar um pouco a luta, só que esse adiamento cairia no Ramadã. E o Nurmagomedov não poderia lutar.
Isso.
E aí ele... você tá no Ramadã, eu não tô, então eu vou lutar. Entendeu? Aí botou o Lando Venata porque era a luta do Michael Johnson. E o que eu tô falando é o seguinte, ainda tem um cenário, cara, que a gente não pode desprezar, apesar de ser, à primeira vista, parecer ridículo, é se o Conor McGregor ganhar, rolar uma trilogia com o Nate Diaz valendo o cinturão do peso leve.
Tá?
Não duvide, bicho. Não duvide disso acontecer, tá? Não duvide. Eu acho absurdo, eu acho mais absurdo que as outras duas, mas olha, a primeira nem foi absurda, tá? Mas enfim, não duvido disso acontecer não, tá?
É que pelo menos o Nate Diaz ganha uma luta relevante, né? Se isso for acontecer, né? Porque vindo de derrota vai ser bem bizarro.
É, que nem o irmão dele fez contra o Jorge Sampaio.
Sim, não que não tenha acontecido isso. Antes.
Na família, né?
É bem bizarro.
Aconteceu dentro de casa, inclusive.
O João Gabriel Gelli se manifestou pela luta do Ferguson pelo título, né? E que espere na fila. para mim seria o caminho natural, no Magomedov ser o desafiante e o Ferguson aguardar sentado. Outra hipótese que o Tintin colocou no sábado na transmissão, Ale, foi que o Ferguson marque, se o Magomedov for o próximo desafiante, que ele marque uma luta contra um top 15, sei lá, lá um top 10 da vida, apesar que na categoria dos leves, um cara é que é 10 risco, do ranking é um risco hoje. É, mas você marque uma luta pro mesmo evento que ele for lutar pelo cinturão no Magomedov com...
Caso
com
o Magomedov se machuque.
Isso, você fica de stand-by. É que assim, é difícil casar com uma baranga, né? Porque nessa categoria, top 20 pra baixo inteiro já é incrível.
Nessa categoria, pra achar baranga, tem que cavar bem fundo, hein?
É, tem que ir longe, né?
É, um top 15 pelo menos você não vai achar, entendeu? Então, fica difícil. Bem, pessoal, a categoria dos leves realmente é o maior tanque de tubarões, sempre foi do UFC. Aliás, tem sido nesses últimos anos todos. E vai ter mais desdobramentos nesse fim de semana, né? Com o embate entre Conor McGregor e Eddie Álvares. Aí, com o Eddie Álvares vencendo, eu
e
acho que...
E Khabib no Magomedov e Michael Johnson no mesmo evento.
Não, isso, mas com o Eddie Álvares vencendo a luta, eu acho que a categoria deve seguir um caminho mais natural,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Do que com o Conor McGregor.
Esportivamente, é o que a torcida deveria estar torcendo para acontecer. Mas o McGregor não pode ser descartado. Então, tudo pode acontecer.
Tivemos, né, nos pesos leves, mais rapidamente, uma luta com um pouco menos relevância. Eu e o Tintin já falamos bastante dela ali no sábado, então acho que a gente não precisa nem falar muito. Queria só a sua opinião sobre o Marcin Held, que estreou no UFC, perdeu do Diego Sanches, que é um grande veterano da organização, usando muito do que você escreveu na sua prévia, que era a habilidade de grappling do Diego Sanches, que muita gente não só subestimava, mas desconhecia, né? Porque ele é um cara que geralmente sai na mão loucamente durante a luta. Então, se te surpreende essa derrota, ou se é um choque de realidade normal para quem vem do Bellator ou do WSOF para o UFC... Enfim, só os seus pitacos rapidamente sobre essa luta.
Menos do que me surpreendeu o resultado em si, me surpreendeu a postura do Diego Sanches. Tá? O Diego Sanches em nada lembrou daquele maltrapilho que estava socando vento, defendendo soco com a cara, ganhando luta roubada, acabando todo estragado e você ganhando a luta e você olhando, ah, não é possível que o nego deu mais uma vitória para ele, sabe? E daquela vitória contra o Ross Pearson, por exemplo, que é inesquecível, que é um dos grandes assaltos da história do MMA. Eu achei muito legal essa mudança de postura do Diego Sanches. Como você bem lembrou, não me surpreende ele mostrar que ele tem um grappling defensivo, um jiu-jitsu defensivo de altíssimo nível, porque ele é um faixa preta de primeira, ele é um faixa preta de verdade, entendeu? Ele não é um faixa preta comprado ou arrumado na feira, como dizia o Chael Sonnen. Ele é um faixa preta legítimo, de verdade, mostrou mais uma vez. O que me surpreendeu foi, tipo assim, eu pensei que ele tivesse esquecido que ele é isso, entendeu? Eu pensei que ele mesmo tivesse esquecido disso. E que bom que ele não esqueceu. Então, o Marcin Held, ele fez o que também se esperava dele, né? Porque ele é isso e é sensacional ver ele lutando. Porque ele entra, ele dá cambalhota pra ir na perna do cara. E às vezes você acha que ele tá numa posição, aí ele se vira, maluco. Ele mergulha por dentro das próprias pernas e já sai no calcanhar do adversário. É muito sensacional ver isso. Só que ele pegou um cara muito macaco velho em relação a isso, né? E o Diego Sanches, além disso... O Diego Sanches, pra quem viu o TUF 1, vê que o Diego Sanches é um cara muito elástico, né? Então, é muito bom pro cara se defender no jiu-jitsu sendo elástico. Então, o Diego não se desesperou. Ele viu, ó, esse moleque tá aqui na tensão, tá incomodando, é chato, mas calma. Daqui a pouco ele vai dar uma brecha.
Teve alguns momentos que ele pegou chave, que ele tentou pegar uma chave de perna, de joelho, de pé. E o Diego Sanches tranquilamente só debruçava em cima, tirava a força da articulação.
Isso, uma característica que eu achei que o Diego aproveitou bem foi o seguinte: o Held, até por causa da pouca idade dele, ele ainda não trabalha muito bem a posição, porque ele tenta, no primeiro sinal que ele viu que não deu, ele sai e tenta outra. E numa dessa que ele dá brecha pra um cara experiente como o Diego se defender, entendeu? Nessa de, se ele tivesse insistido um pouco mais ali naquele calcanhar, de repente ele tinha aumentado a pressão. E aquela defesa do cavalo ali que ele deu, aquela andada ali na grade pra se defender. Isso foi sensacional, né, bicho?
Isso, Diego Sanches, tinha uma hora que você acha que... Era uma guilhotina ali, né, que o Held tinha pego.
Era,
o
isso.
O Diego Sanches, ele pega impulso na grade.
Porque e aí esse impulso na grade, ele levanta o quadril dele e ele tira a pressão do pescoço. Isso, né?
E aí consegue girar. Foi muito bem.
Genial.
E o Marcin Held impressionou até o primeiro round. Ele ganhou o primeiro round no boxe. Até impressionou,
isso,
estranho,
sim,
né?
sim. Porque tem mais técnica, tem mais precisão e é mais rápido do que o Diego, né? Só que esse caso eu acho que a altitude influenciou. Ele morreu a partir do segundo round. Morreu.
A gente vai entrar na altitude até pra falar da próxima luta já do Charles e do Lamas. Só antes de falar da altitude desse ponto, Tem futuro na categoria Held ali? É difícil falar que não tem, né? Mas
é difícil falar
mas
que não
tem. Mas tem uma categoria difícil também.
É, tem, né? Vai depender muito de onde ele vai se sediar pra levar, agora que ele tá no maior palco do MMA Mundial, em onde ele vai levar os treinos dele pra seguir a evolução. Mas sim, eu boto fé no que o Marcin Held vai fazer um papel bem digno nessa categoria. Não vou dizer que vai chegar top 10, top 5, mas vai fazer um trabalho bem digno, como é, cara, 80% dessa categoria, né? Essa categoria é digna.
É digna. É. É, já entrando nessa questão da altitude, para falar de Ricardo Lames e Charles Oliveira. O meu ponto aí do Tintin no sábado foi o seguinte sobre a altitude. A luta já está definida para ser na altitude desde sempre, desse evento. Tirando os que pegaram de última hora. O Held já tinha que ter feito uma programação para chegar antes na altitude ou chegar no dia.
Ou faça que nem o Rafael dos Anjos e o Benil Darius fizeram.
Chegar antes,
treina. Vai treinar na montanha lá na Califórnia, na mesma altitude, e vai no dia que você quiser.
Tem montanha no mundo inteiro para treinar, não precisa ficar na cidade do México. Você treina na altitude e viaja direto. Então, se o cara não fez isso, o problema é dele. Não tem que ficar botando a conta na altitude também.
Perfeito.
O cara já sabia o que aconteceu lá. Agora vamos lá. Ricardo Lamas ia pegar o BJ Penn na Filipinas, por motivo de ditador maníaco não teve a luta. Chegamos no evento, foi jogado para o evento aqui do México, e o Charles do Bronx se prontificou a lutar. Não condenaremos o Charles por isso. Acho que lutador lutar é lutador, lembre-se que é lutador ser pago, pessoal. Então ganhar uma bolsa, tá ganhando o dinheiro que paga a despesa,
tá fazendo favor para ninguém, né?
Da casa dele, do treino dele, da equipe dele. Então é mais trabalho, é mais dinheiro pro cara. Então é lógico que ele vai lá lutar. Charles tem muito problema de bater peso, a gente sabe disso. Mesmo quando ele já tem a preparação correta. Pegando a luta com menos de um mês de antecedência,
três semanas.
Ele não bateu peso por 4 quilos e pouquinho.
Ele bateu peso da categoria de cima.
Isso, bateu peso dos leves pra lutar de pena. Não sei nem como o Lamas aceitou subir no octógono nessa situação. E subiu no octógono pra lutar com o Ricardo Lamas, aí dois top 5, potenciais top 5 da categoria dos penas. Eu apostei no Lamas, mas não esperava esse desfecho. Me surpreendeu a... Lógico, como o Charles estava mais forte, e a diferença de envergadura também entre os dois. E aí o Charles basicamente derrubava e usava a força dele de 5 quilos a mais, mais envergadura maior, para manter o adversário no chão. Mas, mais uma vez, erros do Charles no grappling, no chão, talvez por afobação, ofensividade demais, custaram ele a vitória e deu uma brecha numa raspagem que ele conseguiu muito boa do Ricardo Lamas fechar a guilhotina nele.
É. O cara, essa questão que você falou, eu acho que tem dois pontos bem curioso pra gente falar. Eu acho que o Charles não é um grappler defensivo do nível que ele é grappler ofensivo. O Charles, ofensivamente, ele é dos melhores da categoria.
É, o pessoal que não sabe, ele é faixa preta de verdade também.
Isso, né? E é recente, né? Ele é faixa preta há pouco tempo. Mas ele já era sensacional desde faixa marrom. Isso.
Ele é um jiu-jiteiro...
Ele é clássico.
Jiu-jiteiro, né? De verdade, de longo tempo.
Isso, do macaco e tal. De escola de excelente cepa.
Não é o cara que chegou na academia e fez um treininho de jiu-jitsu ali e ganhou a faixa.
Perfeito, exatamente. Não é. E é um cara que fundamentou a carreira dele toda assim, né? Então, eu acho que ele ofensivamente ele é bom demais e defensivamente ele é muito abaixo do nível que ele é ofensivamente, tá? Ele comete muito erro, ele se precipita muitas vezes e tal. E a segunda característica, que eu acho que eu não gosto muito de fazer isso, mas me incomodou nesse um comentário da transmissão brasileira, que falou assim, teve uma hora que o comentário falou assim, agora eu não sei se o Ricardo Lamas vai querer levar essa luta pro chão, porque ele vai levar prejuízo. Falei, peraí, que luta ele tá vendo? Porque no primeiro round, a luta foi pro chão duas vezes e cada um teve domínio em uma das vezes. E sempre quem teve domínio foi quem caiu por cima.
Isso.
Então, peraí, amigo. Se o Ricardo Lamas derrubar e cair por cima, não é nenhum absurdo ele fazer esse jogo. Não é nenhum absurdo. Né? Ele vai jogar pra baixo, vai meter a cabeça, a testa no peito do Charles, vai tirar o espaço, o Charles não vai ter o que fazer. Foi isso que ele conseguiu fazer no primeiro round, até o Charles escapar, conseguir levantar e pegar as costas dele. E aí o Charles derrubou, o Charles caiu por cima, e aí quando o Charles cai por cima, se vira aí. Entendeu? Que o bagulho é doido. Então foram duas situações. Assim, dizer que o Ricardo Lama não pode levar a luta pra baixo, assim, é um erro de avaliação grave. Entendeu?
Da
grave.
Carreira toda do Charles.
Isso, exatamente. Grave. E aí entra o erro do Charles no segundo round. Quando ele viu que ele conseguiu derrubar o Ricardo Lamas, ele falou, pô, peraí, agora eu vou usar isso aqui. E ele deixou a brecha pro Ricardo Lamas raspar ele. E quando ele fez o movimento, o Ricardo Lamas aí confiou muito no taco dele de pegar aquela guilhotina. né? Porque ele já tinha tomado prejuízo quando ele caiu por baixo e ele chamou aquela guilhotina numa situação que, se desse errado, ele ia passar o mesmo perrengue que ele passou no primeiro round.
É, e até lá tava uma situação muito boa pro Charles, né,
Luca? Tava,
né?
No segundo round, tava.
Tava conseguindo domínio de pé, porque o Lamas não tava conseguindo achar a distância para fazer a trocação dos chutes e socos com o brasileiro. E o brasileiro tava conseguindo encurtar facilmente para colocar para baixo. E no chão, o primeiro round foi um passeio dele para cima do americano. Tintim, mais uma vez o Charles teve algumas posições muito boas no chão e não conseguiu produzir nem grandes danos e nem uma finalização, assim como foi contra o Pettis, que ele teve as costas do Pettis algumas vezes. Falta um pouco de... Não, longe de nós querer ensinar jiu-jitsu pro Charles, né? Mas falta às vezes um pouco de calma pro brasileiro no chão, até observando aí outros lutadores brasileiros que usam o jiu-jitsu.
É, a gente estava até comentando no sábado, né, Bruno, que ele tem um jiu-jitsu diferente do jiu-jitsu mais clássico, né, do Demian Maia, por exemplo, que ele vai com muita calma chegando nas posições. É, quando ele chega para uma posição de finalização, ao mesmo tempo ele já está com a posição muito mais consolidada e o oponente está muito mais cansado também, né? O Charlie não, ele é o cara que ele usa muito da criatividade para atacar de formas inesperadas, mas não é sempre que isso vai dar certo, né? Ainda mais com contra lutadores que conseguem isso aí, tem um background bom para poder se defender melhor. No caso do Lamas, ele pegou uma posição muito boa, só que quando ele conseguiu chegar na posição que estava causando mais risco de desistência, o tempo acabou, né, no round. Eu acredito ali que se tem mais uns 5, 10 segundos ali, ele até conseguiria finalização, né, nesse aspecto até levou um pouco de azar, né, por ter chegado na posição um pouco mais tarde do que o ideal, que daria para ele a vitória.
Alexandre, me diz uma coisa. O Charles tem mudado de categoria, na sua opinião? Pelo histórico dele de não bater o peso dos penas?
Tem.
Ele é muito grande ou ele não tem disciplina?
Cara, não sei, bicho. Ele falou, rolou essa polêmica aí de uma foto dele no McDonald's, traçando dois Big Macs. Ele disse que a não era dessa semana.
Pra quem
tal.
Não viu, ele postou depois de bater o peso. Ou foi um dia antes da pesagem, se eu não me engano. É. Ele postou no Twitter uma foto dele no McDonald's mandando um hamburgão. Daí não bateu 5 quilos. Pra mim configura o caso clássico de quem desistiu de bater peso.
Sim. Ele falou que o corpo dele parou de reagir e ele desistiu. Eu não duvido nada que o Charles é filé de grilo, né, bicho? Ele não tem de onde tirar direito. Então ele é muito magro. Só que ele é muito magro pra categoria de cima também, entendeu? E na categoria de cima tem muito cara grande. E independentemente dele estar comendo McDonald's ou não, ele é atleta profissional, bicho. Isso. Ele não tem que estar comendo isso na semana da pesagem nem nunca.
Vamos chegar, entendeu? No sertanejo.
Hein? Exatamente. Então, não precisa, cara. Não foi
nem na semana pesada da pesagem, nem nunca.
Nem, né, nunca, exatamente. Então, cara, eu acho que pela mesma, assim como aconteceu com o Lineker, assim como aconteceu com o Kelvin Gastelum, tem que acontecer com o Charles, entendeu? E eu acho o seguinte, tem que dar uma luta dura pra ele, entendeu? Dá uma luta dura pra ele na categoria. Dá o Rashid Magomedov pra ele aprender, entendeu? Dá o Benil Dariush pra ele aprender, entendeu? Pra ele não fazer mais. Aí ele vai falar, vem cá, você vai querer continuar filé de grilo, magrinho, na categoria de cima, ou você vai tentar parar de perder muito peso em cima da hora? De repente é isso que ele tá fazendo. Tá deixando pra, como aconteceu com a Thalita Treta no Bellator, que não conseguiu bater o peso também sexta-feira. Deixou pra perder muito peso em cima da hora. Não vai funcionar, bicho. Entendeu? Eu conheço vários preparadores de físico, todos eles falam, pô, diminui o peso de off, entendeu? Mano, eu quero ficar Johnny Hendrix em off, bicho.
Quer ficar pra poder perder 15 quilos a mais.
Pra off. Virar peixe boi pra depois perder peso. E não, cara, não tem condição, entendeu? Então diminui o peso de off. De repente, o caso do pelo biotipo do Charles, me parece que ele tem que ficar perto do limite. Entendeu? Ele tem que ficar perto do limite. Ele não pode ter muita oscilação de peso.
Então, pode ter muita margem para perder. E aí é o caso de subir de categoria mesmo.
Né? Exatamente. E até porque, se ele não tiver muita margem para perder, ele vai ficar um lutador mais rápido, inclusive. Vai beneficiar o jogo dele. Entendeu? Eu faria isso se fosse ele. Agora, quem sou eu, né, cara? Eu acho que ele tá cercado de gente, de fisiologista, nutricionista, mais competente do que eu para falar isso.
Mas ele devia subir. A questão também é se ele vai ter a chance de optar, né? Porque é bem provável que ele não tenha nem a chance. Porque você só queira assinar contrato de luta com ele agora no peso leve.
Isso, exatamente.
O que, na minha opinião, seria o correto, né? Porque não é a primeira, não é a segunda vez do Charles, como a gente repetiu aqui, mas é chato, não quer condenar ninguém, mas é o que o Alexandre sempre fala, é o que a gente fala no sábado, é a obrigação, a única obrigação que o cara tem é de aparecer pra lutar e aparecer no peso certo. Exatamente. O resto não vai fazer mais nada, ele pode entrar Exatamente. E perder em um segundo a
luta. Se ele treinar, se ele treina, porque se ele quiser, inclusive, né?
E nem treinar, aliás, é só chegar no peso.
Exatamente.
Pra finalizar, Tintin, e o Ricardo Lamas? O João colocou ele... João Gabriel Gelli faz a coluna de matchmaking, tá? Pra você que não acompanha, acompanha no site. Ele casa as lutas futuras, na opinião dele, com os resultados do evento e o que os personagens envolvidos merecem aí de lutas futuras. Ele colocou o Ricardo Lamas como contra o vencedor do Frank Edgar com o Jeremy Stephens. É um bom casamento pra você ou é muito pro Lamas, ô Tintin?
Ah, eu acho que ele seria bem azarão caso ele enfrente o Frank Edgar. Mas é um casamento bem razoável, sim, porque o Lamas também não tem muita opção para cima, né? Ele já tá numa posição de ranking que ou ele faz isso ou ele pega lutador que tá muito abaixo dele do ranking, que nunca é o esperado para quem vem de vitória, né? Agora, o Lamas seria um baita no azarão contra o Frank Edgar e seria bom pro Frank Edgar também nessa, né, essa luta. Porque caso ele ganhe dos Chifres, ele não vai ter uma chance imediata agora para disputar cinturão.
Isso.
Depois que ele perdeu pela segunda vez pro Aldo. Então, pro Edgar é bom ele ficar testando os top 10 da divisão aí para poder formar um escopo aí, uma base de lutadores de vitórias para poder chegar novamente nas disputas, né?
E falando em categoria dos leves, quem merece nosso destaque é o Benil Dariush, né? Era o nono do ranking. Deve subir alguma coisa, não sei, vamos discutir agora se ele deve subir alguma coisa vencendo o 15º colocado, que é o Rashid Magomedov. Mais uma vitória do iraniano, né? E usando muito do clinch pra travar a luta, né, Alexandre? Ele que é um grappler do jiu-jitsu e que mostra que
os treinos... E também tem um Muay Thai bom, né? Que treina com o Rafael Cordeiro há muito tempo.
É isso que eu ia dizer. E aí, a gente comentou no sábado, tem bastante isso. Um clássico trabalho do Rafael Cordeiro aí sendo demonstrado, né? A força do Thai clinch. O Dariush... meio para fazer uma antiluta com o Magomedov, né? Que é um baita de um striker, um boxeador de primeira, e não daria para o Dariush provavelmente encarar na trocação franca com o Magomedov, e botar o Magomedov para baixo também ia ser bem complicado. Até
apesar do Magomedov ser um kickboxer, ele nasceu no Daguestão.
Isso.
Então acho que qualquer ser humano que nasce no Daguestão sabe se defender no wrestling.
Exatamente. Não, e é um mestre nacional de sambo, que é uma graduação alta de sambo, e o Dariush também não é wrestler, né? Ele é um grappler de chão.
Ele é jiu-jiteiro.
Isso, então ele não é um
ele não vai derrubar igual o Rafael também vai ter dificuldade para derrubar o Tony Ferguson.
Mesmo caso.
Parecido.
Então o Dariush, não podendo trocar com o Magomedov francamente, e não podendo levar pro chão, o que restou? Travar a luta no clinch no dirt boxing. E na proposta dele, ele foi muito bem sucedido e ganhou a luta sem qualquer dificuldade.
Perfeitamente.
O Magomedov nunca foi o cara de apertar o pé no acelerador e partir para nocaute. Perfeito. Sempre ganha só de decisão e tudo mais. Ganhou uma luta aos 4,57, acho que foi contra... Não sei se foi a luta do Durinho, qual que foi? Vou buscar aqui qual que foi. Mas enfim, Alexandre, te surpreendeu a apatia do Magomedov ou a eficiência do Dariush que merece, no jogo que ele se propôs, mesmo não sendo bonito, merece aplausos?
Os dois. Eu acho que o Magomedov não estava esperando que o Dariush tomasse essa medida. Porque o Dariush, o Magomedov deve ter pensado assim, em pé eu vou jantar esse maluco e ele não vai me derrubar. Então eu quero ver o que ele vai fazer. Você esqueceu que a luta tem três fases, não é só em pé e no chão. Tem no meio, né? E aí entra aquela questão do que a gente diz, aonde que o wrestler ele é tão importante? Por que que o cara que é o wrestler bom, ele é tão importante? Porque ele decide onde a luta vai ficar, né? E por mais que não tenha sido um wrestler, e o clinch do Dariush tenha sido mais um clinch do Muay Thai do que um clinch do wrestling, ele decidiu aonde a luta ia ficar, do jeito que ele queria levar, e ele contou com a passividade do Dariush, que teve bons momentos. Nos raros momentos que o Dariush se expôs para trocar com ele, o Dariush entendeu que ali ele ia tomar prejuízo e fez o certo. Entendeu? Gostemos ou não, sendo plástico ou não, eu bati palma pro Dariush. Entendeu?
É, a gente acabou de analisar que era a opção que sobrou, né?
Exatamente, foi a opção que sobrou e ele conseguiu fazer a perfeição. Então, palmas para ele, sensacional. E ganhou de um adversário bem duro.
Mas, Tintin, esse jogo do Dariush e o que ele tem apresentado até agora é algo que te convence que ele merece voos mais altos na categoria? Porque assim, ele é o nono. Aí ele já pegou o 15º. Pegar de novo alguém pra trás, não sei se é meio sacanagem com ele também. Mas, pô, o cara duas lutas atrás perdeu o Michael Chiesa também. O que fazer com o Darius, Tintin?
Eu acho que a derrota dele de Chiesa foi uma puta da zebraça.
Não, foi
uma zebraça. Eu acho que foi meio salto alto.
Mas perdeu.
É, perdeu, sim.
Mas tá, falei, eu acho o Darius e o Chiesa, pelo menos na parte de grappling ali, bem equilibrados. Acho que não vejo tanta surpresa assim pelo método que o Chiesa alcançou a vitória. Eu acho que...
Não pelo método, mas é porque eles lutaram, eles não lutaram jiu-jitsu. Se eles tivessem lutado jiu-jitsu, eu não teria empatado. Sim. Eles lutaram MMA. Eu acho o Darius muito mais lutador que o Chiesa.
Eu acho, não acho muito mais. Eu acho um pouco mais lutador, mas assim, os dois se enfrentando, a gente imagina que a chance do Chiesa chegar à vitória é como ele chegou. Então não vejo tão zebra assim. Eu sei, pouco importa, até, inclusive, no que a gente está falando agora. Mas eu acho que o Darius ele precisa ter mais consistência, né? A gente tá até falando da luta dele com o Chiesa, por exemplo, ele precisa se impor, né, em várias lutas seguidas para a gente poder ter mais confiança de que ele vai alcançar um patamar superior que ele tá conseguindo até agora. Ele faz uma, duas lutas muito bem, mas aí tem uma apresentação apagadíssima, como teve com o Michael Johnson, por exemplo, que ele ganhou num garfo terrível. Daí daqui a pouco ele vai, consegue mais uma ótima apresentação e perde pro Chiesa, enfim. Tem que ter mais consistência para poder a gente dar mais moral aí de achar que ele vai chegar nas cabeças da divisão. Mas, como a gente tava falando, né, essa divisão é tão louca aí que duas lutas que ele faça muito boas, aí que ele tenha um rendimento no topo das suas possibilidades, ele pode ganhar aí de muita gente que está na frente dele.
E há de se ressaltar que ele luta muito no UFC, né? Em quantidade de vezes, o Darius. Foram 4 lutas em 2014, 3 em 2015 e já chega na terceira em 2016. Acho que não vai lutar mais nenhuma esse ano, mas são pelo menos 3 por ano, um ano com 4.
Não se machucou, né, cara? Vai que ele entra aí no UFC 207 lá dia 30 de dezembro.
Exatamente, vai, não vamos desprezar, né? Uhum. Então luta bastante ele, mas eu realmente acho que não tem pressionado tanto, talvez vai merecer um grande desafio, ainda vai fazer, vai faltar ainda um grande, não só um grande desafio, mas uma grande exibição dele. E antes da gente falar de grande exibição, que é aqui que nós vamos passar para Alexa Grasso estreando no UFC contra a Heather Jo Clark, primeiro mandar um abraço pro Vitor Regis, que entrou hoje no nosso grupo de colaboradores. Já era um colaborador, mas não estava no grupo. Você que escuta o podcast, já é colaborador e não está no grupo de WhatsApp e quer estar, né? Tem gente que não quer. Mande seu número de celular do WhatsApp para a página do Meu Brasil no Facebook. Nós adicionaremos no grupo. Tá bom? Um abração pro Vitor que está nos acompanhando já aqui ao vivo. E Alexandre, o Marco Antônio perguntou aqui para mim, eu vou te repassar a pergunta. A questão do Charles ter que lutar com o máximo 74,5 kg e tudo mais. É o seguinte, Marco, me corrija, aliás, deixando se eu estiver errado. Quando o lutador não bate o peso, o Marco, a UFC costuma estipular um peso limite que ele pode estar no dia da luta.
Isso acontece muito quando ele não bate o peso ridiculamente, isso, como foi o caso do Charles. Quando ele não bate por meia libra, aí
não precisa. Não precisa nem ser o caso de 4 quilos, mas quando já não bate por 1 quilo, isso, um pouquinho, isso. O UFC fala, tá bom, você tá mais pesado, agora, pô, você tinha que bater 67, você bateu com 71. Você vai recuperar 10 quilos, vai bater 80 na luta, vai ser ridículo. Então, ó, você vai lutar no máximo com 7,5, que é o outro vai estar parecido com esse peso pela recuperação dele, tá certo?
Isso, exatamente isso.
Então, é isso que acontece, tá,
Marcos? Então, o que o UFC visa com isso? Tirar o malandro que abre mão de 30% da bolsa pra poder ficar mais pesado e ganhar a luta.
Exatamente, então, é pra evitar essa discrepância. Isso anula um pouco, né, Alexandre, dessa vantagem, porque na verdade você tendo um desgaste maior na esponja, que é de perder peso e absorver e recuperar, isso, você já vai chegar com um condicionamento físico melhor. Então você já está em vantagem.
No caso do Charles, se duvidar, ele nem lutou mais pesado que o Lamas. Mesmo estando batendo
pesado. Por preguiça.
Capaz dele nem ter ganho tanto peso.
Mas enfim, é aquilo que você falou, independente do peso que ele está na luta, ele teve muito menos desgaste na véspera, na semana da luta.
Passando ainda, a luta que abriu o card preliminar, a principal, desculpa, foi da Alexa Grasso, a mexicana de 23 anos, chegando 7-0 do Invicta, contra a veterana americana Heather Jo Clark. E a favorita mexicana ganhou numa decisão unânime aí. Há uma discussão se ela ganhou o último round ou não, e dá margem para a interpretação de 30-27 a 29-28. Mas na minha leitura do Tintim, 30-27 dela, e do Alexandre faz um joinha para mim que também acompanha a leitura aqui, e que a Alexa Grasso ganhou tranquilamente, para alegria do povo mexicano. Alexandre, eu e o Tindim já discutimos um pouco no sábado, queria ouvir de você. Te decepcionou um pouco a Alexa não ter estreado com tanta pressão já e em cima da Jo Clark, que não é nem ranqueada e tudo mais? Ou faz parte chegar no UFC com a pressão de ganhar, com 23 anos de idade também, não ser tão explosiva e não querer dar show, fazer mais o conservador para vencer?
Eu não sei se vocês repararam, porque vocês estavam fazendo live e normalmente a gente abaixa o som.
É, tava no mudo o nosso som, no caso.
Ela entrou debaixo de uma ovação bizarra.
É, eu não entendeu? Consigo
reparar. É uma menina de 23 anos, com um país nas costas dela, entrando ali. É uma baita de uma responsabilidade.
É, porque até hoje o México tem, na verdade, lutadores que não são mexicanos, são filhos de mexicanos.
Tem o Eric Pérez, né, do sertanejo, é mexicano.
É, mas assim, de grande expressão, né? Até o Lamas, por exemplo, que foi o cara de principal.
É filho de cubano.
Ele é filho de cubano com mexicana. Isso. E aí levantou uma bandeira do México, mas não é a mesma coisa do que você ser...
Tava com a de Cuba junto.
E tá com a de Cuba junto, não é a mesma coisa que você ser mexicano. O Caim fala que é mexicano, mas não sabe nem falar espanhol, então tem essas coisas.
É, exatamente. O Kelvin Gastel é filho de mexicano também, né? É, então, cara, ela é mexicana mesmo, né? Assim como o Goito, o Eric Pérez. Eu achei. A gente sempre espera que ela entre, ela bota o dedo na tomada de 220, toma um choque e entra igual a louca pra lutar, né? Isso é o que a gente espera da Alexa Grasso. Eu achei excelente ela ter mostrado que ela sabe lutar cerebralmente também, entendeu? Ela sabe a hora de entrar pra atacar, ela sabe a hora de se defender, ela sabe a hora de dosar energia, ela sabe disso tudo. Né? Então eu achei sensacional. Eu achei uma atitude muito boa, muito inteligente, mostrando que ela está visando dar o passo à frente. Né? Se você lembrar quantos lutadores psicopatas foram campeões e se mantiveram campeões, zero. Né? Vai conseguir aí, vai conseguir uma arrancada, de repente até consegue o cinturão.
Consegue
e para.
Muda o estilo.
Isso, exatamente. Para se estabelecer, amigo, é zero. Não tem, não há, não existe. Entendeu? Então ela está mostrando que ela está dando passo além na carreira dela. Ela soube dar a hora de ser a lutadora psicopata que ela era na segunda metade do primeiro round. Eu pensei que ela fosse matar.
Ela deu uma blitz que levou a Jo Clark para a grade até.
É, e aí começou a mostrar o nariz da menina. Nossa, fez um
seco. É que o Tintin comentou na hora que já é torto um pouco.
Já é torto. Isso. Eu estava vendo com o Pedro, amigo meu do Tintin também, o Pedro falou a mesma coisa. Eu reparei na hora que ela entrou que é torto, mas ela aumentou o centro de curvatura ali. Deu uma aumentadinha ali no C. Entendeu? Na parábola. Então, eu achei sensacional, cara, a parada dela. Que bom que ela é assim, que bom que ela não é psicopata o tempo todo pra ela não se expor tanto, né? Eu vejo a Alexa Grasso um potencial de estrela do nível, assim, eu não vou falar do nível da Ronda, mas ela é uma potencial de estrela maior que a Joana. Entendeu? Se ela começar a disparar, ela é potencialmente o futuro dela, comercialmente que eu digo, é maior que o da Joana, por exemplo.
Entendeu? Até porque, Tintin, ela tem um mercado muito maior para ela, que o mercado latino é muito maior que o mercado do leste europeu ou polonês, né?
Isso.
Ela tem não só o México...
Mas ela tem o mercado norte-americano também, isso, entendeu? Porque ela é uma figura que o norte-americano curte muito também. Entendeu?
Não só dos descendentes latinos, é que os descendentes latinos são muitos nos Estados Unidos.
São muitos,
hoje.
Isso.
Então, se você pegar todo o sul dos Estados Unidos, até a Califórnia, até a Flórida, vai ter descendente latino em peso.
Isso.
Mas até o Tintin falasse, a gente falou como ela é um produto vendável também.
Isso, bacana. Ela é bonita, bonitinha, exatamente.
Ela é engraçada, ela tem uma carinha fofinha, o pessoal falou que é o troféu abraçável 2016.
E aí vira o bicho quando entra no octógono. Isso vende, entendeu? Ela é potencialmente de um potencial altíssimo comercial.
É, a Alexa Grasso chega 8-0 agora na categoria. Você já daria uma grande luta para ela, Tintinho? Não é o caso ainda também, vai de ir com calma. Aqui o João colocou ela contra a Felice Herrig.
Eu prefiro que vá com calma, porque essa categoria ela já é rasa, né? Já tem poucas opções, não tem tanta gente assim. Então, fatalmente, daqui a poucas lutas, ela já vai estar disputando contra a elite da divisão. Então, não precisa também apressar uma situação que já vai ser curta para ela. O caminho que já vai ser curto de qualquer forma. Então, acho que a Felice Herrig é um bom teste, sim. Ela também ganhou da Jo Clark, né, recentemente, a Herrig. Então, acho que é um.
A Herrig serviu de escada para Van Zandt também, não serviu?
Serviu, sim. Então, é um caminho crescente, mas sem ser muito brusco, né, o aclive que vai. Vai ser. Seria dado nesse caso para Graça.
Aliás, se o Tuf não morrer, vai ter um Tuf da Paige VanZant com a Alexa Grace, certo. É batata que vai acontecer.
Se o Tuf não morrer,
Estados Unidos,
né?
Contra México, né?
É, Estados Unidos contra México. Se não morrer, você pode ter certeza.
Outro ponto.
Tá internado
também,
em aparelhos, né?
Outro ponto, vocês estavam falando da Alexa Grace representar muito bem um mercado que é muito grande. Um mercado que é muito grande, que é loucamente apaixonado por lutas, né?
Isso.
Eles amam boxe, eles amam aquela luta livre, né? Que é a encenação lá deles.
O telecatch, né?
O telecatch deles. Então eles têm muito isso no sangue, né? De gostar de ver lutas.
Eu comentava em off aqui como eu gostei de ver a guarda. Que a gente comentou na transmissão também, eu comentava em off com o Alexandre aqui. Como a gente gostou de ver a guarda da Alexa, que o soco vai e volta com a guarda fechadinha e a movimentação de tronco dela. E o Alexandre falou, né? Sendo mexicana, ela basicamente... todo mundo já sabe alguma coisa na trocação, de fazer uma guarda, de dar um jab e voltar, né, Alexandre?
Assim como Magomedov, por nascer no Daguestão, já nasceu com algum wrestling, ela já nasceu com algum boxe, né?
Não que todo brasileiro saiba jiu-jitsu também, né? A gente fica nos estereótipos, de repente, sim, né? Sim. Eu e o Alexandre, até que a gente se vira um pouco, né, Alexandre?
Mas o boxe é um esporte mais consolidado que o jiu-jitsu, né? Há mais tempo, né? E mais distribuído no mundo. E o México é a nação do boxe, né? Então, eu acho que a comparação com o Brasil é com o futebol.
Estamos falando de atletas do UFC. É atletas de MMA que chegam na elite do esporte como é o UFC, é difícil você ver um brasileiro que não seja bom de jiu-jitsu também, né?
É verdade.
Sim. Até vale também.
Sim.
Boa noite pro Felipe Biancardi, que tá chegando agora. Felipe Biancardi chegando no meio, vai ter que ouvir o podcast depois. Você que chegou no meio da transmissão, obviamente, escuta amanhã o podcast que vai ao ar. A partir da meio-dia tá no ar já o podcast, tanto no mmabrasil.com.br, quanto na central3.com.br. Para acabar, rapidinho, a luta que fechou o card preliminar, eu acho que vale uma nota, Alexandre. Falar do sertanejo contra o Eric Pérez, o mexicano venceu o brasileiro que mais uma vez não bateu peso, o sertanejo que tem um problema crônico de bater peso também, que já chegou a declarar uma vez no octógono depois de vencer que, é que eu não batia peso, eu resolvi levar a sério e parar de comer hambúrguer. Então, uma grande pérola dele, faço falar em público. Mas ele é um bom lutador, né? Ele tem elementos bons de trocação, os jogos são muito fortes. No chão, eu não gostei do jogo dele de chão, nem do Pérez na luta, eu achei que os dois perderam muitas posições. Agora o
Pérez parece que quebrou o pé, cara.
Ele quebrou o pé, pode ter explicado.
Entendeu? Eu também achei estranho o pé. Essa luta era chinelada toda, né? A luta era porrada.
Aí isso que eu ia falar, ficou muito na trocação, mas eles se embolaram no chão muito tempo também.
E o Pérez falou, meu pé tá doendo, não sei o que lá. Eu falei, ih, rapaz. Aí explica a atuação do Pérez diferente do que a gente tava esperando.
E o sertanejo que já não tem muito gás, já não costuma apresentar muito gás, na altitude teve mais dificuldade ainda. Eu achei que a decisão dividida para o Pérez, que eu achei um absurdo ser dividida, tinha que ser unânime a decisão para ele. O sertanejo até ganhou um round mesmo, mas esperava um pouquinho mais do sertanejo. E aí eu queria te perguntar, Alexandre, eu que estou esperando muito do sertanejo ou o Pérez que tem que ser valorizado porque está numa sequência muito boa na carreira?
Cara, o sertanejo é bom lutador, mas eu acho que ele... é meio duro falar isso, mas é como se ele tivesse chegado no nível dele, entendeu? Ele chegou na palha, ele vai ter que se reinventar para ele poder sair da onde ele estagnou agora. Ele vai ter que dar uma reinventada. E o Pérez era um lutador que tinha muita moral, andou perdendo umas lutas porque também é muito novo, e ele tinha esse lado psicopata da Alexa Grasso, e agora ele está começando a mostrar que ele tem outros recursos também.
É que ele tem lutado pouco, ele tomou uma vez só em 2015, isso. E antes tinha perdido do Brian Carey, mas aí já
marcado, se recuperou. Exatamente. E foi a luta que ele perdeu o Brian Carey, foi a luta que o Brian Carey fez o fish hook nele.
Isso, né? Pilantríssimo.
Pilantríssimo, exatamente.
A luta foi bem equilibrada.
O fish hook, pra quem não sabe, é quem enfiar a mão na boca.
Eu tô topo agora.
Exatamente. Então, eu tenho muito mais esperança de crescimento do Pérez do que do sertanejo. Então, pro futuro da categoria, venceu quem tem condição de
26 valor. Anos, né, o Pérez. Também não é... Não é, não é um idoso, né? Mas também não é ainda. Não sei se ele tem. Não tem 22 anos. Que 26 anos tá no mundo do MMA, tá novo ainda.
É porque,
né?
Ele chegou no UFC muito novo.
O sertanejo tem 28 também, né? Mas é o que você falou, o jogo sertanejo parece ser o mesmo de sempre, né? Que é aquela trocação com chutes altos, com
um Muay Thai bem digno, né?
Bem digno, do Diego Lima.
Uma guarda perigosa.
Uma guarda perigosa, exatamente. Ele não sai muito daí. Né? É a escola básica brasileira. De MMA.
E uma dúvida que a gente ficou no final, você até teve a discussão no grupo, Alexandre. O sertanejo ele pega e tenta o katagatame no final. Que parece que estava encaixado, mas não estava. Ele fica uns 15 segundos fazendo pressão e o Eric Pérez não bate e acaba a luta. E ficou a discussão se o Katagatame estava encaixado, se não estava. A minha opinião na hora foi que se estava encaixado, o Eric Pérez bate em 2 segundos.
Isso, sim.
Então, mas o pessoal discutia no nosso grupo de colaboradores, para quem participou do projeto do Apoia-se.
O único Katagatame encaixado que o cara não bateu com a minha vida foi o Randy Couture contra o Minotauro, que a cabeça dele começou a encher, parecia desanimado, parecia que explodir, e ele não bateu.
Mas a questão é, ali se o Santander tivesse realmente conseguido fazer a pressão corretamente, o Pérez podia até bater depois de um certo tempo de pressão, mas não ia estar no ajuste correto, né? Você até consegue fazer o outro desistir sem o ajuste perfeito da finalização, correto?
Sim, correto. Empurra o ombro, né? Pressiona a traqueia do cara. Tem uns
agora, se você está pressionando a traqueia fazer frontalmente, que nem o jacaré ajusta em 1 segundo, isso, quando ele cai, acabou. É boa noite, é na boa hora. Noite. 1, 2 segundos, exatamente. Isso.
Cris Camus sabe bem disso.
Exatamente, pessoal. Thiago Kiel mandou. Thiago Kiel, que está chegando agora. Está chegando no horário. Ele mandou no grupo até esse vídeo do Cris Camus contra o jacaré. Bem, reta final de programa. E a mim, por favor, joga a trilha 3 para mim, que eu quero falar rapidinho do Liam McGarry contra o Phil Davis. Tivemos na sexta-feira o Bellator também começando um mês interessantíssimo, como a sua prévia colocou, e como a gente fez uma retrospectiva no programa passado do It's Time, com o mês de novembro ia ser muito interessante também no Bellator. E o Bellator chegou com a sua primeira disputa de cinturão, que foi entre o campeão dos meio pesados, Liam McGarry, o britânico, contra o americano, ex-UFC, Phil Davis. E o que vimos foi um passeio do Phil Davis, dominando no wrestling completamente o lutador britânico. E por enquanto britânico, e aliás, por enquanto, desculpa, achei que ele era escocês de nascença, ele é inglês mesmo, ele é inglês mesmo. E acabou passeando pra cima do McGarry, ganhando a luta sem dificuldade. O Phil Davis realmente sobra muito pro nível do Bellator, ou ainda foi um encaixe de jogo muito ruim pro campeão, pro Liam McGarry, que tem um chão bom e tem uma trocação interessante também. Eu, pra ser sincero, esperava uma luta mais equilibrada.
Os dois, eu acho que é um pouco dos dois. O Phil Davis, quando ele assinou com o Bellator, eu falei, ou o King Mo para ele, ou ele vai ser campeão, tá? O King Mo parou e os juízes não deixaram. Então, passou pra frente.
Foi uma luta apertada.
Foi uma luta apertada, exatamente. Não dá pra dizer que foi o maior roubo, não foi um Diego Sanches Ross Pearson. Não foi, por exemplo, eu acho que o King Mo contra o Rampage foi pior do que o King Mo contra o Davis. Mas, uma vez que ele passou do King Mo, ele ia... Pra mim, ele ia passar porque, como você falou, o confronto de estilos é muito ruim pra ele, né? Eu acho que as pessoas falam muito, que legal, a guarda do Liam McGarry é maneira. Ele não é um brasileiro, não é um faixa preta brasileiro tradicional e tal. Mas, cara, a guarda no MMA é muito super valorizada. Contra um wrestler campeão da NCAA, é mais ainda, entendeu? Então, esse tipo de jogo vai tender a dar o wrestler... em 7 de 10 vezes, pelo menos, entendeu?
Pelo menos,
né? Porque, pô, nem o Demian se arrumou contra o Rory McDonald, que não é um wrestler de natureza, né? Fazendo guarda. Então, e o Demian é, sei lá, é o maior player de jiu-jitsu do mundo hoje.
Phil Davis nunca finalizado, 20 lutas na carreira, nunca finalizado.
Nunca finalizado, já arrumou umas finalizações bem maneirinhas, inclusive. Então, cara, o Jacaré caiu por baixo do Romero, o Davis caiu por baixo do McDonald, bicho, são... grapplers que botam o Liam McGarry no bolso e não arrumaram nada. Então, vamos devagar com essa parada de vou botar pra baixo, vou levar na guarda. Não é assim, entendeu? Não é assim. Eu ouvi do Cristiano Marcelo, que era o técnico de jiu-jitsu da Shootbox, nos anos áureos da Shootbox, ele virou pra mim e falou assim, bicho, o foda é que quando o wrestler derruba e mete a testa no teu peito, você não tem o que fazer, porque não tem espaço. Entendeu? Não
dá. É mão na boca, é cotovelo na cara.
Exatamente. E é um negócio que fica difícil pro cara que tá por baixo lutar. Né? Então, eu gostei muito da atuação do Phil Davis. Ele ficou. Eu acho que ele é um bom. Ele é um striker melhor do que muita gente acha. Tá? Eu acho que ficou muito marcado a atuação do Phil Davis contra o Glover. Tá? E o Phil Davis não é aquele cara, nunca foi, inclusive. Ele teve uma atuação, por exemplo, contra o Vini Magalhães, que é um puto de um jiu-jiteiro de altíssimo gabarito, de gabarito de título, de disputar título de ADCC. É desse nível que o Vini é de ser campeão mundial da IBJJF. E ele botou pra baixo o Vini e dominou a guarda do Vini também. Mas ele ganhou do Vini. Obviamente, o Vini não é um striker nem mediano. Mas o Phil Davis é, entendeu? O Phil Davis é mais do que mediano.
Ele aprendeu a usar envergadura.
Ele aprendeu a usar envergadura, exatamente. Ele sabe, ele é um cara compridão, né? Ele tem um biótipo bem parecido com o John Jones, inclusive. Apesar de não ter... A fisionomia do corpo dele é muito parecida com a do John Jones. Então ele é um cara, um corpo feito pra lutar MMA também. E ele tá aprendendo a fazer isso. Então ele é um lutador acima do nível da média do Bellator. Ele ainda é, sei lá, top 5 do UFC. Entendeu? Ele tá aí no nível do Glover. Até entendeu?
A categoria é rasa, né?
É, exatamente. O do Glover é top 5, número 4, sei lá o quê. Ele passou o rodo no Glover. O do Glover é fácil. E se ele lutar, eu não duvido de fazer aquilo de novo. Entendeu? Ele vai correr de tomar um pedradão e tomar um nocautão, mas ele tem um risco maior ainda de repetir o que ele fez. Então ele é nível top 5 do UFC. Então se ele é nível top 5 do UFC, ele vai botar o cinturão do Bellator de uma categoria que já é ruim no UFC, imagina no Bellator.
É, Tintinho, eu ia perguntar pra você essa questão dele, se ele tem nível pro UFC ainda, pra ser top do UFC, mas o Alexandre já adiantou. Então eu te reverto uma outra pergunta que eu vou fazer pro Alexandre, Tintinho. Pra finalizar, você acha que o King Mo é um desafio digno pro Leon McGarry, ou realmente o Phil Davis vai ficar só brincando agora na Bellator?
O King Mo, desafio digno pro Leon McGarry?
Não, desculpa, pro Phil Davis.
Pro Phil Davis, é. Pro Phil Davis, sim, tanto que da última luta deles, o King Mo lutou melhor, merecia ter vencido. Acho que não há nenhuma discussão sobre isso. São os dois melhores lutadores desse peso no Bellator e, tirando o Emmanuel Newton, que é a pedra do sapato do King Mo, acho que dificilmente algum lutador vai ganhar dentro de algum dos dois.
Vencedor de Tito e Cheio não, né?
Meu Deus. Tito Ortiz e Tio Sonny vem aí no Bellator. O pessoal aguarda, teremos raio-x de Alexandre Matos para essa luta. Quem quiser saber mais sobre o evento, acompanha a coluna do Rafael Oreiro, que fez um belo review do evento no site, também no mmabrasil.com.br. Mas tem um review completo do evento do Bellator, falando de todas as outras lutas da noite. Então você acompanha lá e não perde nada. Alexandre, mais algum comentário? Você tinha sobre o Bellator?
Não, só isso mesmo.
Só isso mesmo?
Foi legal o evento, inclusive. Quem não viu, tenta pegar uma reprise aí que foi maneiro.
E você que não tá ligado no Bellator, fique ligado, que esse mês ainda tem Ben Henderson contra Michael Chandler, e antes tem o Koreshkov contra o Douglas Lima pelo cinturão dos médios, meio médios. Então vocês fiquem ligados aí no Bellator também às sextas-feiras, porque é só evento bacana nas próximas semanas. Pessoal, sábado vocês já sabem, tem o UFC Nova York, o UFC 205, o maior card da história do UFC. E já posso anunciar agora que, assim como fizemos no UFC 200, o MMA Brasil e a Central 3 voltam mais uma vez em parceria para cobrir ao vivo aqui dos estúdios da Central 3 o evento. Então esse sabadão, já sabe, a partir das 9 e pouquinho da noite, 9 e meia, vamos anunciar durante a semana o horário certinho, que deve bater com o começo do card, a transmissão aqui ao vivo, direto dos estúdios da Central 3, com o Diego Tintin loco. É verdade, Tintin? Vai vir para São Paulo?
Estamos juntos, eu estarei aí.
Diego Tintin loco aqui comigo, com Alexandre Matos e com nosso herói da mesa de som, Leandro Yamin, que vai estar à base de muito café aqui e uísque com energético, curtindo o sabadão de UFC. Pessoal, a gente aguarda vocês para a transmissão no sábado, e para quem é de São Paulo, vamos divulgar durante a semana também. Domingão, com o Tintin loco e tudo mais, um encontro para tomar uma cerveja e falar bastante do UFC Nova York, aqui numa choperia aqui de São Paulo, que eu vou passar os detalhes pelo nosso Facebook e pelo site durante a semana. Fico convite para todos a estarem com a gente na sexta e estarem todos os dias no sábado e estarem com a gente todos os dias da semana no site, porque teremos conteúdos diários, desde prévia do card preliminar, raio-x, né, Alexandre, para as lutas principais, prévia de card preliminar, prévia de card principal. Então vem conteúdo a rodo, fiquem ligados em mmabrasil.com.br. E no sábado teremos, depois da transmissão do evento, outros materiais pelo site. E segunda-feira, já sabem, podcast It's Time volta para falar o que aconteceu de melhor no UFC 205. Ale, deixa seu abraço ao pessoal, obrigado. Você estará aqui na segunda-feira, Alexandre?
Na segunda-feira que vem, provavelmente isso. Não. Então, mas faremos um esforço.
Para ouvirem, Alexandre, não percam o sábado, já deixa seu abraço ao pessoal. Ale.
Isso. É isso aí. Sábado é certo que estaremos aqui, né? Nesse mesmo trio aqui, só que presencial, vai ser bem mais maneiro. Vai render bem mais, inclusive. Eu acho que vamos fazer um trabalho melhor do que a gente tentou, do que a gente fez no UFC 200. Então, um
mais de 5 horas ao vivo, né?
É, exatamente. Então, um grande abraço para todo mundo aí. Espero que eu não esteja doente como eu estava no 200, inclusive, né? Para render mais agora.
Abraço, Tintin!
Um abraço, Bruno. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Leandro Amin. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Valeu.
Pessoal, não se deixem de se inscrever no feed do MMA Brasil, no feed da Central 3, e acompanhe o nosso site diariamente. Um abraço. Até o sábado.